Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, sendo hoje o último dia do ano, nós temos a nossa tradição de fazer um sermão que é também uma pequena retrospectiva do ano que passou, que está a ponto de se concluir. Nós começamos então, habitualmente, falando um pouco, considerando um pouco a situação da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a única esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é necessário reconhecer que a Igreja vive uma de suas paixões, como ela tem algumas mais intensas ao longo da história, e nós, como filhos dessa Igreja, não devemos abandoná-la pecando. Ao contrário, devemos procurar fazer a nossa parte, porque todo bem que fazemos recebemos, nos vem de Cristo, mas pela própria Igreja. Devemos então, caros católicos, ter essa consciência. A Igreja é militante, está sempre em luta ao longo de toda a sua história aqui na Terra. Há momentos, evidentemente, de lutas maiores, mais intensas contra os poderes das trevas. Devemos, então, sempre relembrar alguns princípios em relação à Igreja. Aquilo que a Igreja sempre ensinou constantemente ao longo dos séculos não pode mudar. Nenhuma autoridade pode mudar, nem mesmo o Papa. Cristo e o seu ensinamento de fé e de moral não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como nos diz São Paulo, ainda que um anjo do céu desça e nos ensine algo diferente do Evangelho ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido pelos apóstolos, nós não devemos aceitar. Claro, na nossa humildade, quando as coisas são bastante evidentes, quando essa contradição é bastante evidente. Devemos também, nessa crise, nos lembrar esse ensinamento constante da Igreja sobre o seu próprio ensinamento, sobre o seu próprio magistério, que afirma que há graus de autoridade nesse magistério, consequentemente, graus de adesão. Um magistério infalível, que para ser infalível necessita de condições que a Igreja já indicou claramente, o magistério infalível requer de nós uma adesão absoluta, sem nenhuma condição. Mas outros graus de magistério que não infalível permitem uma não adesão quando está claro, quando é flagrante que existe aí um erro, uma contradição, seja com a razão natural, seja com aquilo que já foi ensinado anteriormente pela Igreja infalivelmente. Isso vale, então, nessa questão de qualquer tipo de reconhecimento ou de aparência de reconhecimento de uniões irregulares, que seja entre homem e mulher ou pessoas do mesmo sexo. A Igreja não pode jamais admitir isso, dar bênçãos que tenham essa aparência. Também uma liturgia tradicional moldada ao longo dos séculos, transmitida desde os apóstolos, no final das contas, desenvolvendo-se organicamente, não pode ser abolida, abrogada por nenhuma autoridade nessa terra. Ao mesmo tempo, afirmamos de maneira muito clara e categórica que o sede vacantismo é um erro, precisamente por esses motivos que dissemos, há graus de magistério, há graus de adesão a ele. Portanto, afirmamos, é evidente que o Papa Francisco é verdadeiramente o Papa, e negá-lo seria colocar-se, então, em outra igreja, que os bispos são verdadeiramente bispos, evidentemente. E também na igreja, e já relacionado com a sociedade civil, continuamos ainda com esse erro bastante difuso nos meios católicos da ilusão política, seja de uma forma de governo, uma monarquia para resolver os problemas, ou então uma intervenção militar, tal ou tal figura política, a direita, o conservadorismo, tudo isso ilusão, e o demônio, como bom ilusionista, como bom mentiroso, bom num sentido de altamente capaz na sua mentira, vai nos tirando o foco de Deus e de uma verdadeira solução de fidelidade total à Igreja, aos seus mandamentos, de busca da santidade para nos afogar nessas coisas. Ainda também o aparicionismo, sobretudo as aparições não aprovadas pela Igreja, seguindo-as, dando peso, baseando-se nisso, ou mesmo naquelas aprovadas pela Igreja, considerando que tudo se encontra aí, a solução toda, total. Ainda que, claro, nessas aparições devidamente aprovadas pela Igreja, seja necessário todo o nosso respeito e reverência, levar a sério aquilo que nos foi dado, ainda que esteja contido na Sagrada Escritura e na tradição. Nenhuma solução instantânea virá, caros católicos. A solução virá da solução de cada um de nós na sua própria vida, em primeiro lugar, mais uma vez, buscando a santificação, buscando as virtudes, amar a Deus realmente sobre todas as coisas, procurando não desagradá-lo em nada, mas, ao contrário, agradá-lo em tudo, mesmo nos mínimos detalhes, por generosidade sem escrúpulo. Portanto, caros católicos, bem, nós, como sacerdotes, vocês, como fiéis, devem se apegar a Cristo, só Cristo, sem mudança, a doutrina dele, transmitida pela Igreja, sem mudança, ontem, hoje e sempre. Ou essa doutrina é imutável, ou então nada faz sentido. E a nossa vida é isso, Cristo pregado e vivido por nós a cada instante de nossa vida, e o nosso propósito é morrer para guardar isso, se for necessário. Que Deus nos dê a força, a humildade e a perseverança. Devemos, inclusive, dentro desse contexto, nos desapegar da situação do nosso país e da Igreja. O que significa isso? Não significa, evidentemente, deixar de amar o nosso país, muito menos deixar de amar a Santa Madre Igreja. Desapegar-nos da situação atual do nosso país, da Igreja, é o fato de que o estado ruim em que se encontram um e outro, que esse estado ruim não nos leve a pecar, a ficar vendo notícias o tempo todo, desanimando, entristecendo, revoltando-se, irando-se, pecando, deixando de rezar, perdendo tempo, às vezes, também com os deveres de Estado. É preciso ter esse desapego mesmo em relação à situação de nosso país e da Igreja, porque aí também esse apego, esse alvoroço, essa preocupação constante de ver tudo, tentar entender tudo, pode ser e é, na verdade, uma distração do demônio. E devemos manter a esperança. Deus governa o mundo. Façamos a nossa parte. E aqui, caros católicos, em nosso apostolado, tivemos mais um ano de lutas, cruzes, mas de quantas graças, e também as lutas e as cruzes são graças, de quantos benefícios, de quantos bens em nosso apostolado, em nosso pequeno apostolado. Nós tivemos esse ano 43 batismos, 3 adultos. Tivemos 28 primeira comunhões, se somamos mas esses três adultos, 31 primeira comunhões. Foram 34 crismados de nosso apostolado, crismados por Dom Fernando Guimarães, grande amigo nosso instituto, do nosso apostolado, também em particular, e um grande pai para nós. Foram 7 casamentos, entre os quais algumas regularizações de situações. Foram, meus caros, 8.500 confissões, sem exagero, ouvidas aqui nessa capela durante esse ano de 2023. Claro, aproximadamente. Inúmeras extremas unções conferidas, visitas a enfermos, a parentes, amigos, conhecidos de fiéis. Podemos ver simplesmente por essas estatísticas, por assim dizer, de sacramentos, como um apostolado de missa tridentina pode ser bastante vivo, pujante, dar frutos abundantes, ao contrário do que muitas vezes se pretende, afirmando-se que é algo que não vale mais para o nosso tempo. É óbvio que vale. Aquilo que a Igreja sempre fez é Cristo, ontem, hoje e sempre, como dissemos. Tivemos ainda, nesse ano de 2023, lá no início, a bênção da Epifania. Tivemos a jornada de casais com 73 casais inscritos. Às 40 horas, no Carnaval, em reparação pelos pecados do Carnaval, uma belíssima Semana Santa. As já tradicionais jornadas de Nossa Senhora, tivemos 2 nesse ano, jornada de Nossa Senhora da Anunciação e de Nossa Senhora das Dores. Procissões belíssimas do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora. Mutirão de entronização do Sagrado Coração de Jesus, aquelas casas, famílias que ainda não tinham recebido a entronização, e só nisso foram mais de 30. Continuamos favorecendo as devoções das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, em reparação, respectivamente, ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Tivemos nosso retiro de 2 dias em fevereiro para homens e para mulheres, totalizando 95 pessoas. Retiro de Santo Inácio, também 1 para homens, outro para mulheres, de 5 dias em julho, totalizando 60 pessoas. E aí, inclusive, pessoas do Brasil inteiro. Iniciamos as adorações mensais pelo apostolado, lembrando-nos de que é uma guerra espiritual, de que precisamos manter vivo o espírito sobrenatural, que precisamos rezar pelo apostolado, capela e escola. E começamos isso, então, a partir de outubro. A nossa Sociedade da Alegria, com 40 rapazes, mais ou menos, grupo de moças, com 70 moças, começando em idade menor, 1/3 dos homens e 1/3 das mulheres, mensal, formação dos jovens homens e formação das jovens mulheres, também mensal, com a recitação do terço e as formações em seguida. Formações que são tão importantes para consolidar o entendimento da doutrina católica, da sua espiritualidade, da sua liturgia, da sua moral, para vivê-la melhor. As aulas de História da Igreja e de Vida dos Santos, a retomada, já no finalzinho do ano, das conferências de sexta-feira, os catecismos de primeira comunhão, catecismo de crismo, catecismo de adultos, alguns passeios que fizemos com alguns desses grupos, as nossas 3 peregrinações anuais, a relíquia de Dom Bosco no santuário aqui em nossa arquidiocese, a peregrinação à Aparecida e a peregrinação à Trindade, a nossa festa de São João, a festa dos santos e as confraternizações que tanto alegram também as nossas crianças e jovens. Continuamos ainda o coral de Santa Cecília, a Escola Cantorum, que fizeram, inclusive, uma maratona agora no final do ano para garantir a beleza, a solenidade das liturgias. Em nossa escola, 120 alunos nesse ano e com todas as suas atividades, além do labor, do trabalho constante, diário, Dia dos Pais, das Mães, Feira de Ciências, o Alto de Natal. Continuamos ainda, pela graça de Deus, com 4 padres em nosso apostolado. Muitas vezes, sobretudo para aqueles de fora, pode parecer bastante, mas vemos como, na verdade, é pouco. Mas, graças a Deus, podemos manter. Então, com aquele mesmo que vos fala, o padre Pascotto, o padre Marcos e o padre Leonardo, que veio substituir o padre Eric, que nos deixou para ir ao seminário no mês de outubro. A todos esses sacerdotes, a nossa grande gratidão em Cristo. Comemoramos ainda os 10 anos de sacerdócio do padre Pascotto, 10 anos que não são 10 dias nem 10 meses, garantindo então a ele também as nossas orações. E caros católicos, nesse ano, ao longo do ano, sem fazer lá no início um plano anual, mas conforme também as inspirações da graça, fomos destacando alguns pontos para a nossa vida, que é a vida católica, a mentalidade católica, que deve ser vivida em tudo, não é só a missa, não é só a doutrina católica de sempre, não é só a doutrina pela doutrina, a liturgia pela liturgia, é porque é o meio de darmos maior glória a Deus, de nos santificarmos e assim darmos glória a Deus. Insistimos mais no início do ano sobre a caridade e a caridade fraterna em particular. Fizemos a meditação da paixão de Cristo no tempo da paixão, antecedendo a Páscoa. Tratamos também da questão das emoções, tentando identificá-las para ordená-las, para purificar a memória de emoções que nos causam prejuízos em nossa vida espiritual, para unir essas emoções, por assim dizer, negativas, aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Procuramos e tratamos disso até demoradamente, ainda temos que concluir algumas coisas, mas tratamos disso que o demônio entra muito por essas emoções veementes, desordenadas, desproporcionais, para nos tirar a paz, a tranquilidade, nos levar ao pecado, nos afastar de Deus, nos levar ao desânimo, à tristeza, ao desespero ou à ira. E falamos então também da alegria e da felicidade, como há duas buscas pela felicidade que levam, ao final das contas, a duas religiões, a religião de Deus e a religião do homem. Falamos de como devemos procurar uma alegria estável e não uma alegria passageira, mas que é, no fundo, torturante. E essa alegria estável está em Cristo, na virtude. Falamos também ainda da educação, que essa educação deve ir ainda além do mero ensino, da mera transmissão da fé e da moral e do exemplo. Falamos também do amor a Deus como princípio, como centro e fim de nossas vidas, como somos movidos efetivamente pelo amor e que devemos então ser movidos pelo amor de Deus por nós e pelo nosso amor a Ele. E falamos em particular que o amor a Jesus eucarístico deve ser o princípio, o centro e o fim de nossas vidas. Insistimos em Jesus eucarístico, como é Jesus verdadeiramente presente aqui no céu e que aqui nessa terra, e como a Ele devemos dirigir tudo. Falamos ainda de Cristo Rei pela Eucaristia. Falamos ainda da questão do aborto, que foi suspensa, por enquanto, como sabemos, pelo STF, estão aguardando os filhos das trevas, momento mais oportuno, e falamos como nós, brasileiros, como povo, como um todo, merecemos ser abandonados aos nossos próprios pecados e assim sermos castigados por Deus. Façamos, caros católicos, a nossa parte, busquemos a santidade. Lembremos a modéstia no vestir e mais agora, no final do ano, começamos a tratar um pouco mais da guerra espiritual. Que devemos guardar a tradição também na espiritualidade, insistimos em particular na oração é preciso rezar, rezar, rezar. Falamos da disciplina básica de vida, dessa disciplina de oração, mas também dessa disciplina básica de vida, de orar, de acordar, de dormir, de rezar. Falamos da estratégia principal do demônio, que é nos afastar da oração, o que rezemos mal, e também o medo que quer colocar em nós, e pelo medo também a tristeza, o desânimo, a raiva, gerando em nossa alma semelhança psicológica com ele. Ele tem medo de Deus, ele é triste, ele é desesperado, desanimado e revoltado. E como devemos então reagir com confiança em Deus? Rezando logo. E falamos também no encerramento do ano letivo de nossa escola, São Francisco de Sales, como é uma obra do apostolado total, que diz respeito a todos que frequentam essa capela, que estejam diretamente envolvidos ou não, como é algo que toca o benefício espiritual de cada um. E como Deus quer trabalhar cada um com essa escola também. Devemos então, caros católicos, nos lembrar disso. É uma guerra espiritual. Não devemos ter desânimo, sermos católicos meio sem vidas, meio lesados, meio lentos. Devemos ter força, por assim dizer. Não é a melhor imagem, evidentemente, mas colocar a faca entre os dentes pela nossa vida espiritual. Não é sair por aí como um louco enravecido, mas ter força para adquirir as virtudes, determinação, apoiados, claro, na graça de Deus. Sem ela, somos fracos, confiando em Deus, não em nós mesmos. Levantar do sono, da letargia, da leseira. Não é possível viver de pecado mortal em pecado mortal a cada semana, a cada mês, que seja. Ou então nos contentar com os pecados veniais que cometemos e nos acomodar aí, lutemos confiando em Deus, sem nos deixar levar, mais uma vez, pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza. Mas, é claro, vamos precisar oferecer tudo a Deus, nos desapegando, nos propondo a nos desapegar de tudo absolutamente. Sem isso, não haverá progresso real, não haverá vitória. Falamos também, no Sermão da Imaculada Conceição, como é necessário ter uma estratégia para a nossa vida espiritual. O progresso nas virtudes e a santidade não vem como por acaso. Preciso ter estratégia, entender onde mais falhamos, onde mais pecamos, para então exercer-nos, concentrar no exercício da virtude contrária a isso. E publicaremos até amanhã, se Deus o permitir, o que eu apelidei de protocolo de São Pedro Julião Aymar para adquirir uma virtude. Uma coisa racional, simples, mas se bem feita, com confiança em Deus e em Nossa Senhora, nos faz progredir, com humildade e mortificação. Caros católicos, devemos então aproveitar todas as graças que Deus nos dá nesse apostolado. Devemos aproveitar e aproveitar muito, vendo também nas cruzes as graças. E agradecer, cada um de nós deve velar, vigiar, para não prejudicar a sua alma e não prejudicar o apostolado, por picuinha, por inveja, por ciúmes, por murmuração, por maledicência, por algo que nos desagrada, por feridas em nossa alma. Cada um de nós deve, ao contrário, lutar para ajudar, santificando-se nas dificuldades, mesmo nas coisas do apostolado, oferecer a Deus em primeiro lugar, rezar, procurar uma solução adequada, boa, ordenada pela caridade, se possível. Mas, antes de tudo, oferecer a Deus e rezar. Nós temos muito, meus caros filhos, nesse apostolado. capela, com todas as suas atividades, incluindo escola, nós temos muito, temos tanto. Nenhum de nós aqui mereceria nem um centésimo disso. Todos nós juntos não merecemos nem um centésimo disso. Nós temos tanto. Não devemos focar nos defeitos, nos problemas, nas dificuldades que existem e que vamos tentando, cada um fazendo a sua parte, melhorar com a graça de Deus. Devemos aproveitar e agradecer tudo o que temos de bom. Sacramentos com fácil acesso, as formações, os sermões, todas as atividades, tantas e tantas coisas. Nosso Senhor chama cada um de nós, Nossa Senhora chama cada um de nós para aproveitar todas essas graças o máximo que pudermos. Cada graça dada nos será cobrada. Mais uma vez, caros filhos, recebemos tanto nesse apostolado. É uma fonte tão abundante, pela graça de Deus, tão somente. Não nos contentemos em nos aproximar com uma garrafinha somente. Venhamos com galões e galões para receber essas graças abundantes de Deus, não deixando de participar daquilo que podemos, sem prejuízo para a vida de oração, sem prejuízo para os deveres de Estado, não deixemos de participar daquilo que podemos. Que alegria nesse apostolado quando consideramos o conjunto da obra e todo o bem que é feito. Verdadeiramente devemos ter a alma repleta de gratidão a Deus, uma gratidão que não deve ser somente sentimental, afetiva, mas que deve ser efetiva, uma gratidão que se traduz em obras. Peraí, se recebo tanto de Deus, ou se Deus me dá tanto e quer me dar tanto, está me dando tanto, devo me determinar a receber esse tanto que Deus me dá. Que cada um de nós, então, reze pelo apostolado em ação de graças hoje, mas também pedindo para que possamos melhorar. Que cada um de nós reze por cada uma das obras dessa capela, incluindo a escola. Que cada um reze, que cada um de nós procure realmente, com a graça de Deus, fazer a própria parte, buscando com todas as suas forças se santificar. Sem moleza, com a força divina, com confiança em Deus, muitas vezes cansados, mas nos apoiando em Deus, nos restaurando no Santíssimo Sacramento, em Jesus Eucarístico, no Sagrado Coração dele, no Imaculado Coração de Maria. Busquemos, caros católicos, uma só coisa em toda a nossa vida e nesse apostolado: a glória de Cristo pela nossa santificação. Viva Nossa Senhora das Dores, viva São Francisco de Sales, viva o coração eucarístico de Jesus, e vamos ao céu, meus caros filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.